Vamos lá. Estamos no mês de Elul, tá bom? Nós, Faradim, já Baruch Hashem, começamos Lichot, já estamos aí, começamos a entrar no trilha. Os Ashkenazim já começaram a tocar shofar todo dia. E a gente sabe que o símbolo de Rosh Hashanah é o shofar. O símbolo de Rosh Hashanah é o shofar. Mesmo que esse ano, o primeiro dia de Rosh Hashanah, a gente não vai ter o shofar, porque é no Shabbat. Esse é outro assunto, vamos deixar para o próximo shiur, tá bom? Então vamos tentar um pouco, vamos tentar entender um pouco o segredo do shofar. Vamos entender. O Rambam, em Hilchot Shuvah, no capítulo 3, Alahá Dalet, tá bom? Diz assim: Afal Pishitkiat Shofar do Rosh Hashanah Zerah da Katuv, mesmo que Tkiat Shofar, o toque do shofar, no dia de Rosh Hashanah, é um decreto real, não tem motivo. Remez Yeshbo, tem um sinal sim, tem uma coisa, tem um sentido para o shofar. Kelomar, quer dizer assim: Uru Yeshini Mishinatchem, acorda as pessoas que estão dormindo desse sono. Vakitsune Dami Mitadam Etrem, é um sono mais pesado. Sabe aquele quando você está dormindo e qualquer movimento você fala: quem está aí? E tem aquelas vezes que você está dormindo, alguém pode pular em cima de você e fala: não sei nada, o que aconteceu? Isso é uma tardemá. Vakitsune Masikrem, e começa a dar uma olhada e procurar os teus passos. Vakitsune Tshuva Vezichru Borachem, e voltem em Tshuva e lembrem o seu Criador. Eila shukhim et ha'emet behevlei azman. Esse passuk está se referindo sobre as pessoas que esquecem da verdade nas besteiras do tempo. Veshogim kol shnatam behevel varik, que passam o ano inteiro se preocupando, behevel, coisas fúteis, asher lo yoir velo yatzir, coisas que não vão te salvar e coisas que não ajudam. Habitu lenafshot eichem, olha para tua alma. Veitivu darkeichem, endireita teus caminhos e malechem. Então vem o Rambam e me diz que o sentido do shofar é um alarme. É um alarme. A gente passa o ano inteiro e a gente acaba esquecendo o que que a gente está fazendo. Imagina só, você está um dia andando na rua e você vê um cara correndo. Eu vejo alguém correndo. Aí eu falo para ele: fala uma coisa, onde você está indo? Onde você está indo? Não sei. Como você não sabe? Aonde você está correndo? Não sei. Você não sabe quando você está correndo? Você vê uma pessoa correndo, ele tem algum sentido? Tá bom. Ele não quer me contar, não tem problema. Dia seguinte, sábado, eu saio na rua, estou na Pacaembu e vejo a mesma pessoa correndo para o mesmo sentido. Correndo lá para o estádio, né? Para subir lá para Pacaembu. Onde você está indo? Onde você está indo? Ah, calma aí, você está tirando para a minha cara? Então, quer saber? Não tem problema. Terceiro dia, eu vejo ele na rua correndo, de onde você vem? Fala a verdade, eu não sei de onde eu venho. Essa pessoa é louca. Uma pessoa que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, e a gente passa o ano inteiro, começa a esquecer. A gente se ocupa em tantas coisas, tantas coisas. Hoje, o maior dos exemplos, maior dos exemplos. Uma pessoa pega o celular às 10h30 da noite para mandar uma mensagem. À meia-noite e meia, ele dá uma olhada. Quem que eu peguei o celular? Um minuto. Ah, mensagem, mensagem. Aí continua, 2 da manhã, ele percebe que ele passou 4 horas sem fazer nada e a mensagem vai ficar muito tarde para mandar. Não lembro para onde eu vou. E a gente começa a levar a vida para nada, 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 nada. Eu lembro um aluno nosso mexicano, né, que, lá na Argentina, que ele começou a me descrever o inferno para ele ter o Shabbat. Eu falei: sim, o que aconteceu? Eu cheguei às 3, 4, 5 da tarde no verão, lá o Shabbat podia terminar às 8, eu já não sei mais o que fazer com as crianças, eu desespero. O que é tão ruim? Você pode dormir, pode descansar, pode passear, pode ir na sinagoga. E a gente começou a conversar tudo. E eu falei: me fala uma coisa, Nissim, o que você faz nas férias? Nas férias. Depois de 3 dias de férias, eu não vejo o dia de acabar as férias. Uau! Você ama trabalhar, né? Eu falei: não, vou te falar a verdade. Metade do ano eu já não vejo a hora de chegar às férias. Eu falei: então você trabalha para tirar férias e as férias para trabalhar? E quantas vezes a gente passa essa vida, a gente perde o sentido, não sabe onde está, não sabe o que quer, não sabe nada. E a Shem dá um dia do ano que fala: para, reflete, pensa, onde você está? O que que você quer? Quem é você? E chega o shofar, e tem aquele toque especial, que é o Tkiá, Shvarim, Truá, Tkiá, né, que são as vozes do shofar, e é para ser um despertador, é para acordar, para, lembra, quem sou eu? O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha meta? Onde eu estou apontando? O que eu quero da vida? A gente tem um mês inteiro de Elul para se preparar para esse grande dia. Ninguém quer chegar na reunião mais importante da vida dele sem preparação. Imagina só alguém falar para você: eu consegui uma reunião no banco e o banco está interessado em você, viu teu histórico, eu consegui uma reunião que é a oportunidade de vida que você tem, oportunidade de trabalho, o que que for. Você adoraria poder chegar nessa reunião preparado, não? Você adoraria poder chegar nessa reunião sabendo o que que eu vou falar, o que que eu vou discutir, o que que eu vou estudar a proposta, nem quer chegar não preparado. Nós acharemos uma oportunidade de parar, repensar, refletir. E a gente precisa aproveitar esse tempo. Para aproveitar, precisa se preparar. E a Shem dá um mês de preparação para Rosh Hashanah. Depois, mais 10 dias para chegar em Yom Kippur. Chega preparado, não perca essa oportunidade. Tinha um senhor, não senhor, na verdade um hayal. Ele cresce na cidade de Haifa, se eu não me engano. E ele sempre cresceu muito perto do porto. Ele começou a aprender muitos conceitos de navegação. E o mais importante, uma das coisas mais importantes que acontece em barcos e navios, você precisa entender o código Morse. Código Morse, eu não sabia até me escutar essa história e entrei um pouquinho mais. Quando eu tenho que comunicar com outra pessoa, eu não tenho como emitir, às vezes é som, às vezes é luz. O que que for, você pode jogar o farol, né, do barco, se você faz muito tempo a luz, é um A. Pisca várias vezes, é um B, C, D. O que que for, ele vai escrevendo palavra. Agora, para saber brincar com o código Morse, você precisa ter muita, você precisa ser muito rápido para saber captar, ler e também se transmitir. Então, não é uma coisa tão simples, mas não é tão complicado, mas tem níveis de código Morse. Só que o máximo do código Morse é quando você está em guerra. E você precisa se comunicar com um raial do outro lado se tem um inimigo do lado. Imagina só, você está dentro da faixa de Gaza e você mandar uma mensagem por walkie-talkie, por o que que for, um árabe pode interceptar. Ou ele pode te escutar, você não tem como falar. Então você precisa emitir qualquer som que ninguém percebe, ou qualquer luz, e uma pessoa a 5 km na frente de você, ele vai conseguir entender que no meio tem um perigo, tem uma bomba, tem um terrorista, o que que for. Então esse menino, quando ele chega na tzavá, ele vai se alistar para ser hayal, começam a fazer ivchun, começam a ver o que ele é, e percebem que a captação dele em código Morse, como ele cresceu no lado do porto, isso sempre se interessou, é muito forte. Então, em vez de colocar ele em campo, colocam ele em escritório. Ele treinou metralhadora, tanque e tudo, mas fala, você é o escritório. A tua captação de sons é uma coisa de louco. E esse menino, ele começa a subir muito rápido na tzavá, ele começa a demonstrar que ele é capaz. Ele consegue interceptar mensagens de inimigo sem fim e consegue transmitir mensagens. E ele consegue pegar a cada mês, 2, 3 meses, ele vai pegando. Se ele pegava 10 mil sons por minuto, ele já está pegando 15. Tá? E ele chega a uns números absurdos de captação sem fim. Tá bom? Eu escutei de dois lugares essa história. Eu escutei primeiro de uma pessoa que fala que ele escutou real. Ele não colocou muitos detalhes. Depois eu reli num livro essa história como real. Tá bom? Do escritor, que eu acho que ele exagerou um pouco. Mas eu vou para um pouco mais exagerado. O mestre da história é o mesmo, a mensagem da história é a mesma. O que acontece é que esse menino, depois dos seus 3 anos de Hof, de obrigatórios na Tzavá, ele decide, tchau, vou fazer minha vida, como um bom hayal, Hidoni, no caso, eu vou para a Índia, eu vou para a América do Sul, não sei para onde eu vou, eu vou pôr minha mochila nas costas e a gente se encontra daqui a 4, 5 anos em Israel de volta, como muita gente faz. Mas, quando ele está para pedir as contas e assinar que ele terminou a Tzavá, chega o general dele e fala, você quer ganhar emprego aqui dentro? Quando a gente serve os primeiros 3 anos da Tzavá, é obrigatório. Não tem salário, não tem nada, você tem muitos direitos. Acabou. Mas, se vem que você é um soldado que ninguém quer abrir mão, te empregam dentro da Tzavá. A gente quer te empregar aqui dentro do escritório, você vai ser o chefe do escritório de emitir sons. Ele escuta o salário, escuta o negócio, fala, beleza, ele assina por 2 anos. Uma pessoa que vive no exército, vive uma tensão, uma pressão muito, muito constante. Ele está o dia inteiro tratando de vidas. Entra em casa, não entra em casa. Tem um raial em perigo, não tem um raial em perigo. E a tensão começa a subir. Depois de 4 anos e meio, ele sente que já não é mais para ele. Ele quer começar a viver e parar de estar tão tenso. Então, depois de 4 anos, ele decide, eu juntei uma boa grana, termina o 5º ano, eu já estou fora de Israel. Não tem papo. Termina 5 anos, ele vai pedir as contas, o Ramatkal chama ele. Eu vou dizer que você está pensando em ir embora, você fica. Quê? O Ramatkal é o cara mais importante de todos os israelenses, tá bom? Eu quero que você fica. Como assim? O Sarabitachon, isso a cita da quem traz essa história dessa maneira é o, agora me fugiu o nome do escritor. Na reunião do Sara Bitecola, o ministro de Defesa de Israel, pedindo, por favor, a gente precisa de você, a gente quer mais 3 anos teus. Ele assina contrato e ele é a cabeça de tudo isso. Depois de 8 anos, ele já tem certeza, eu nem conto que eu vou fazer o futuro de Israel, vamos dizer assim, já não aguento mais pressão. Ele, 8 anos de Tzavá, 8 anos de exército israelense, 8 anos de captação de som, emissão de som, ele entende, ele transfere. Salvou vidas infinitas, o que for, nunca ninguém vai saber a história exata, o que ele fez ou deixou de fazer, são coisas que não se contam. Ele realmente vai embora, tentam convencer, tentam dobrar, triplicar, quadruplicar o salário dele, não tem papo, ele quer viver, já não quer mais fazer dinheiro. Esse nosso ex-Rayal vai para a América do Norte e começa a rodar o Pacífico, o Atlântico, uma costa, outra costa, conhece New Jersey, conhece LA, vai conhecendo todos os lados, fica muito tempo em Vegas, né, em Las Vegas, e vai indo. Depois de uns 2, 3 anos sem fazer nada, só torrando grana, ele acorda um bom dia, entende que a conta de banco dele já está vazia, terminou, está na hora de ele agora começar também fazer um pouco de dinheiro. Ele tenta enrolar, ele vê que não tem o que fazer. Você não tem como comprar pão se você não paga o teu pão. Então ele abre o jornal americano e ele vê lá nos avisos que estão procurando o porto de, se eu não me engano, New Jersey, tá, sei lá, é na costa atlântica, tá bom? Não sei, Nova York, onde seria exatamente, está procurando alguém que pode ajudar justo com o conceito de emissão de sons. Pronto. Bom salário. Já, para mim isso aqui não é nem questão. Então ele liga lá para marcar um apoio, né, para marcar uma reunião, falou, você tem alguma experiência a respeito? Falou, não. Nada de experiência, ele não pode colocar no exército israelense, senão ele vira procurado número um, né, do Hamas, dos árabes, ele fala, tenho zero experiência, não tenho experiência, mas entendo muito do quê? Ah, eu morava em Haifa, perto do Porto, e eu sempre gostei, mexi com caixas de som, ele inventa uma história legal, fala, olha, se você quiser, terça-feira, 10 da manhã, você vai para o centro de Manhattan, tal andar, estamos esperando uma reunião para ver se você aceita ou não. Cara, feliz da vida, ótimo. Só que ele já há 3 anos não sabe acordar na hora. Ele há 3 anos não tem hora para acordar. E 10 da manhã, já estando em Manhattan, para ele é acordar às 8. Ele não viu o relógio marcando 8 horas da manhã já faz 3 anos. A última vez que ele viu é quando ele não tinha ido dormir. Mas ir dormir e acordar, tá sóbrio às 8 da manhã, ele não sabe o que é isso. Tá bom? Então, obviamente, ele acorda às 9h30 da manhã. Ele pula da cama, come uma coisinha e vai pegar o metrô para chegar em Manhattan, para chegar na reunião que ele tem. Esse menino chega em Manhattan, ele chega no escritório 11h15 da manhã. A reunião dele era às 10. Ele vai lá na secretaria, vai lá embaixo, fala, posso subir? O que que é? Ele fala, teu nome está na lista, sim, pode subir. Ele entra numa sala de espera lotada, tem umas 40, 50 pessoas lá dentro. Ele vai para a secretária e fala, olha, eu sou tal e tal, desculpa, o atraso, ainda estou a tempo? Falou, olha, na verdade você está a tempo, porque o chefe ainda não chamou nenhum para dentro. Você está falando sério? Falou, tá bom, mas o que eu preciso fazer? Ah, espera aí, no momento que chegar a tua vez, ele vai te chamar, ele está com a lista de todo mundo que foi chamado para reunião. E olha, mas, e esses daqui, são as 40, 50 pessoas que ligaram pedindo esse emprego. Falei, qual que era o horário da reunião deles? 10, 10, todo mundo às 10. Oh, meu Deus do céu. Então eu sou o número 50, ou 45 da fila. Eu não saio daqui antes das 6 da tarde. Eu quase não tomei café da manhã. Mas quer saber? Eu preciso do emprego, eu vou ficar. Esse menino senta. Ele senta na questão de 1 minuto e meio. Esse nosso israelense levanta, começa a andar, e todo mundo, ei, onde você vai? Ele não olha para ninguém, vai direto para a sala, escrito boss, né, o chefe. Ele abre a porta, ei, o que que é isso? Ele entra na sala e o pessoal tudo revoltado, que mal educado, o que que ele fez? Que cara de pau. Ele entra na sala do boss. Dá questão de 2 minutos. O chefe sai da sala abraçado com ele, fala para todo mundo, tá todo mundo dispensado. Quê? Eu acabei de contratar ele. Como você contratou ele? Não, porque ele é o cara mais apto para o trabalho. Como você sabe? Tem gente aqui, horário ele não cumpre. Todo mundo vira, ele não cumpre horário. Talvez qualquer um de nós é melhor do que ele se você entrevistou ele. Eu não entrevistei ele. Eu perguntei para ele, o que que você está fazendo na minha sala? E ele deu a resposta que eu estava esperando. Estava ligada uma música de fundo aqui na sala. E no fundo da música estava em código Morse avisando, quem entender essa mensagem levanta e vem até a minha sala e entra sem bater. Tem gente aqui há 1 hora e não entendeu. Tem gente aqui há meia hora e não captou. Ele ficou aqui, eu vi pela câmera, 1 minuto e meio. Ele entrou, estava no final da mensagem, ele não pegou. Ele escutou uma vez a mensagem inteira, ele captou. Era isso que eu queria ver. Quem consegue entender sons? E ele consegue entender som. Se você não escuta um som, não quer dizer que esse som não existe. Quer dizer que você não é sensível a escutar esse som. E o shofar tem um som que a gente precisa ser sensível. E se você não preparar para ouvir, se você não fazer esse treinamento, você vai chegar em Rosh Hashanah e o Baal Tokeah vai tocar o shofar. E aí, quando terminar, você falou: já acabou? Como assim? Já acabou? Não era para fazer tshuva, não era para me emocionar, não era para eu pensar. Era. Mas o shofar te comunicou e te falou isso. Você não entendeu porque você não preparou teu ouvido para entender. E se você não preparar teu ouvido, você não tem chance nenhuma. A gente precisa começar a treinar o seu ouvido como escutar tudo isso. Como se treina o ouvido? Qual que é o treino? Qual que é o treino? Ah, eu acho que 13 anos atrás, eu estava no Mekor Chaim, e estava o Rabino-Chefe de Israel na época, Rabino-Chefe de Israel, Ashkenazi, Rabbi Yonah Metzger, e, obviamente, convidaram ele para falar, provavelmente ele também falou na Beit Yaakov, tá bom? Mas na época eu escutei ele na Mekor Chaim, e depois eu descobri que essa história que eu escutei dele é uma história que ele repetiu várias vezes em vários lugares. Ele contou que em 2004 ele recebe um convite oficial do rei da Espanha, o rei Juan Carlos, que estava completando 800 anos de aniversário do Rambam. Maimônides, uma das maiores figuras da história judaica, um dos maiores sábios, um dos maiores rabinos da nossa história. Mas, no mesmo ponto, ele foi um grande, grande médico. E a Espanha, ultimamente, começou a entender que vale a pena para ele se reconhecer como um grande cidadão espanhol. Quando completou 800 anos acho que aniversário do falecimento do Rambam, 2004, convidam o rabino-chefe de Israel, com uma comitiva, para fazer uma festa lá no palácio do rei Juan Carlos. Tá bom? O rei Juan Carlos, ele recebe o Rabbi Yonah Metzger, o rabino-chefe de Israel. E eles estão lá, toda a comitiva, todo mundo. O rabino-chefe de Israel não fala espanhol, ele fala em hebraico. E o embaixador israelense na Espanha, Victor Harer, ele vai fazendo a tradução de um lado para o outro. Então o rei começa a falar, ele responde e assim vai mantendo a conversa. Quando termina a visita real, o Rabbi Yonah Metzger tira um shofar daqueles grandões e como chama? Com peças de prata, né? Está revestido de ouro, revestido de ouro, escrito Yerushalayim, escrito algumas coisas bonitas de Jerusalém. O rei Juan Carlos dá uma olhada para isso, né? O rei espanhol, olha para o Rabbi Yonah Metzger, do rabino-chefe, e fala: Rabino, o que é isso? Falou: não, isso é um shofar. O que é? Uma coisa africana? O que é? Ele falou: não, não, it's made in Israel. Isso é um objeto israelense. E eu vou te explicar o significado do que é esse shofar. E eu quero te contar uma história que está escrito no Sefer HaTodá do Rav Eliyahu Kitov. Está escrito no Sefer HaTodá do Rav Eliyahu Kitov, uma história que mostra o orgulho judeu que a gente precisa ter, a bravura que nós fomos. A gente sabe que nos anos 1400, 1500, 1600, isso continuou por vários anos, tá bom? Devido à Inquisição, um judeu não podia viver abertamente na Espanha como um judeu. Um judeu precisava esconder a essência dele como um judeu. Ele precisava fingir ser cristão. Domingo ele ia na igreja e sexta, Shabat, ele se escondia em casa para viver como um judeu. Se um judeu era descoberto fazendo qualquer coisa como judeu, esse homem era torturado nas prisões da Inquisição até ele assumir culpa, delatar mais gente da comunidade e ele tinha o direito de limpar a alma dele, ser queimado em praça pública, tá bom? Pela Inquisição, para limpar a alma dele. Isso aconteceu com muitos judeus. Se uma empregada de casa doméstica ou qualquer vizinho pegava uma pessoa acendendo vela sexta-feira, isso é sinal judeu, era direto para a Inquisição. Se uma pessoa, olha que loucura, se uma pessoa percebia que alguém estava varrendo a casa para dentro de casa, isso é um sinal judeu. Como assim? Isso eu nunca soube. Olha que maravilhoso. Quando você vai varrer a tua sujeira de casa, você vai pegar a vassoura e jogar para onde? Para fora, para a rua. Só que na porta a gente tem a mezuzá. E um Yehudi Sfaradi na Espanha nunca varreu para fora de casa, porque se não leva o lixo até a mezuzá. Um Yehudi Sfaradi na Espanha levava o lixo para dentro e quando juntava todo o lixo, pegava com uma palha e se levava. Você nunca varre para mezuzá. E isso aqui era um sinal suficiente para a Inquisição te acusar e te queimar em praça pública. Uma pessoa que varre para dentro de casa e não para fora, não tem lógica. Então eles viram uma pressão gigantesca, numa pressão que você precisa esconder o judaísmo de um jeito não normal. E são esses Yehudim maravilhosos que fundaram a Tfilá, que começa o nosso Yom Kippur. Kal Nidrei Ve'Esarei. A gente começa o Yom Kippur e chegava os judeus e falava: Deus, eu o ano inteiro vivi como cristão, como católico. Por favor, anula tudo que eu prometi, anula tudo que eu fiz, porque eu sou um Yehudi de verdade. A gente começa em Yom Kippur com essa tefilá maravilhosa que os marranos inventaram essa tefilá. Qual que é a festa que os marranos mais comemoravam? O que vocês acham? Qual que é a festa dos marranos? Cada judeu tem uma festa no calendário judaico que se sente mais conectado. Tem gente que vai falar para mim é Pessach. Eu lembro na casa da minha avó, do meu avô na cabeceira, todos os primos, bagunça, vinho por todo o chão, matzaka reino. Tem gente que fala Sukkot, a gente descia na cabana. Tem gente que fala Rosh Hashanah. Qual que vocês acham que é a festa que os marranos mais comemoravam, que é a festa que eles mais comentavam? Vocês acham? Pode falar. Tanit Esther é a primeira pessoa, o primeiro judeu marrano da nossa história. Primeiro judeu que precisa viver vida dupla. Ela era uma judia 100% e para fora ela precisava se fazer com uma mulher não judia e nunca contou de onde ela vem. Ela precisava se fazer, passar por uma rainha persa, né, de Parás e Madai, persa, e a Hashverosh acreditando que eu não sei de onde ela é, mas judia essa mulher não é. Quando chegava a Tanit Esther, é a festa dos marranos que todo mundo se identificava. Mas olha que interessante, os marranos chegaram a postos gigantescos, e por isso foi tão difícil deles abandonarem a Espanha, Portugal. Eles chegaram a postos de influência dentro da potência mundial na época, né? 1400, 1500, Espanha, Portugal é a potência mundial. Eles conquistam Amsterdã, tirando que descobriram as Américas. Eles entram em guerra com a Inglaterra, eles não têm medo de ninguém. O Império Otomano só vai subir quando os judeus são expulsos da Espanha e o Império Otomano abre as portas. Ele entende, onde tem judeu, tem boa economia. Onde tem judeu, o país prospera. O Império Otomano abre a porta para os judeus e eles começam a prosperar. Mas até lá, onde estão os judeus já há quase 400, 500 anos? Na Espanha e no Portugal. E lá estão prosperando. O ministro de Finanças de todo Portugal e depois da Espanha, quem que financiou toda a guerra da Reconquista espanhola é um judeu, Don Yitzhak Abravanel. Tá bom? Rabino Don Yitzhak Abravanel. Quem deu quem inventou o astrólogo, né, para fazer a primeira, como chama, bússola do Vasco da Gama? Rabi Avraham Zacuto. Coisas que você pode pegar em livro de história laico, não é? Não estou falando coisas que eu li, óbvio que não judeu, e fui procurar na Wikipédia. Vocês podem procurar. Então chegaram pessoas a níveis altíssimos. O chefe da orquestra espanhola, Dom Fernando Aguilar, era um judeu marrano. Ele teve uma ideia genial. Fingir de judeu não é fácil, mas até que dá. Você pode fazer a tefilá, se fecha dentro de um martelo, dentro de um só, de um porão, e faz tefilá em voz baixa. As velas você pode esconder, mas quando a mitzvah do dia é fazer uma coisa em voz alta e outro precisa escutar, já é difícil esconder. Então, quando chega na Shoshana e eu preciso tocar o shofar, isso é praticamente impossível, como eu vou esconder? Então, quantos Rosh Hashanah, quantas centenas de Rosh Hashanah, os nossos queridos irmãos, nossos queridos irmãos marranos, conversos, como você quiser chamar, tá bom? A história chama eles de marranos, e eu quero fazer justiça com eles, não é o nome que a gente chama, porque marranos, no espanhol antigo, quer dizer porcos. Isso que eles consideravam os marranos, tá bom? Nunca tiveram chance, eles foram obrigados a se converter, mas nunca tiveram chance de ter uma vida normal. Então, no mundo judeu, a gente chama eles anzim, conversos, tá bom? Judeu, ou católico novo, vários nomes que foram colocados dentro desse pessoal. O mais famoso é marrano, mas não faz justiça pelos nossos queridos irmãos, que eles, na verdade, eram conversos ou anusim, pessoas que foram forçadas a se converter. Então, eles precisam agora tocar shofar e Rosh Hashanah, e não tem como tocar shofar e Rosh Hashanah. Dom Fernando Aguilar, ele é o chefe da orquestra real. de Fernando e Isabela, onde você tem Torquemada, que é o Hitler de 1400, tá bom? Ele é o inquisitor geral, ele que inventa toda essa história da expulsão dos judeus da Espanha e mais tarde isso gerou para Portugal. E Dom Fernando Aguilar tem uma ideia genial. Então vamos nos anos 1500. Então vamos nos anos 1500, onde você não tem como enfrentar essa potência mundial. Dom Fernando Aguilar, ele vai para o rei, e vai para o rei Fernando, tá bom? E Isabela fala: eu quero comemorar a vitória espanhola. E eu quero mostrar como o catolicismo, o cristianismo está se arrastando por todo o mundo. A gente precisa pegar um pouco de ano, alguns anos antes, é onde os árabes eles saem da África, do norte da África, e estão invadindo a Europa. E eles começam a invadir, e a comemoração que eles vão expulsar os judeus, todos os hereges, vamos dizer assim, é quando eles reconquistam toda a Espanha, reconquistam todo o sul da Europa e volta a virar católico cristão. Ele fala: eu quero comemorar, eu quero demonstrar isso num tal e tal dia de setembro, tá bom? Ele decide para ser. E eu quero que seja numa praça pública onde todos os cidadãos do reinado podem assistir. Ótimo, por que não? E nessa programação, eu vou trazer todos os instrumentos dos países que teve influência cristã, que a gente já conseguiu conquistar, e demonstrar e vender nossos valores. O rei adora a ideia. Então começa essa grande orquestra, então no meio de 1500, tá o chefe inquisidor Torquemada, tá lá assistindo, tá Fernando e Isabela, e o Dom Fernando Aguilar, nosso querido Yuli converso, ele avisa toda a comunidade judaica: vocês precisam vir esse dia, vocês precisam vir esse dia. Ele manda um recado para eles: quando eu acenar, todo mundo faz em voz baixa abraçá. E começa a grande orquestra, e todo mundo demonstrando a maravilha do mundo sendo conquistado pela Espanha. E começa provavelmente um piano maravilhoso, do piano vai para uma trompeta, e depois chega um saxofone, e depois chega um tambor, e vai indo, e de repente para todo, totalmente a banda. Eles querem demonstrar a influência do cristianismo na África. E é nesse momento que Dom Fernando Aguilar acena, e todo Yehudi que estava lá faz Baruch HaTashem, Eloqueinu Melech HaOlam, Achei que me chamam está desvando de Shmoa, Korjavar, em voz baixa, para ninguém escutar. E nesse momento chega alguém, pega um chifre de um animal, de um carneiro, e começa tu, 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 e a banda continua. E ele conseguiu encaixar nessa maravilhosa música, nesse maravilhoso concerto, 30 vozes do shofar que a gente tem a obrigação de escutar em Rosh Hashanah. Raviona Metzger está contando para o Dom Fernando Aguilar, para o rei Juan Carlos em 2004, fala: isso aconteceu aqui. E esse presente que eu estou te dando demonstra a bravura e a glória da nossa nação, que conseguiu aqui, embaixo da Inquisição, cumprir com a mitzvah de tocar shofar. O rei começa a molhar os olhos, e o Raviona Metzger levanta e fala: Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shechalak uma brachá que a gente precisa fazer quando a gente está na frente de um rei, de uma pessoa que tem direito de tirar vidas ou dar vidas. Um país que tem ainda lei, que tem direito de matar, isso está na mão de um rei ou de um presidente, não é o caso do Brasil. Hoje não tem nos Estados Unidos pena de morte. Essa pessoa você precisa fazer uma brachá quando você se enfrenta com ele. Você está na frente dele e com o nome de Hashem. Então o rei fica assustado e fala: o que você fez agora? E o embaixador, ele começa a explicar: ele acabou de dar uma bênção para você, que Deus repartiu o reinado dele na terra com você. O rei não consegue acreditar. Então, o Raviona Metzger, o rabino-chefe de Israel na época, tá bom? Que o rabino-chefe de Israel, acho que nasceu passado, não de agora, agora até o filho do rabino, o Rav Lau, filho, vamos chamar assim. Ele fala: eu quero te agradecer, porque nossos irmãos precisaram viver escondidos nesse solo por muitos anos. E hoje eu posso estar no teu castelo falando de judaísmo. Hoje eu posso andar com kippah na rua e ter sinagogas abertas. E eu quero abençoar a democracia, que você escolheu um caminho certo. Rei Juan Carlos chama, ele abre na mesa e fala: entra comigo aqui. Eles entram num salão, que tem peças de ouro, tem diamantes, tem coisas que ele nunca viu igual. Falou: todo rei, todo general, toda pessoa importante que já veio me visitar, precisa me trazer um presente. E esses são todos os presentes que eu já ganhei. Em valor monetário, provavelmente esse chifre que você está me dando é o que menos vale. É o que menos vale. Mas em valor real e sentimental, essa sala inteira não vale esse chifre que você me trouxe com alguns pedacinhos de ouro escrito nele de Jerusalém. Muito obrigado. Eu nunca vou esquecer esse presente que você me deu. O maior presente que você pode dar para uma pessoa é conexão com o Yahdu, conexão com o judaísmo e entender quem somos nós. E se a gente começar esse mês a estudar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, quando você escutar o shofar, você vai entender exatamente o que o Rama falou para a gente. Se quando você escutar o shofar, vai fazer a diferença. Mas se você passar esse mês matando tempo, não aproveitando. Amanhã de manhã a gente está acordando cedo e a gente vai começar a primeira frase de Slichot. Ben Adam, ser humano, Malecha Nirdam, o que, que você está dormindo? Eu estou aqui. Quem está dormindo não lê. Quem lê porque está acordado na sinagoga lendo. Ben Adam, Malecha Nirdam, Kunkera Betachanunim. E você pergunta, quem escreveu esse livro ridículo? Você devia cantar isso para quem não veio. Quem veio, o que está lendo? Ben Adam, o que você está dormindo? Vem ler Tachanunim, vem pedir para Deus. Porque a questão não é vir, é entender, é interiorizar. A primeira pergunta que a gente precisa fazer nesse mês de Elul. Uru Yeshini Mishenatchem, acorda desse sonho. Você está o ano inteiro sonhando. Imagina só, tem uma pessoa que ele está um dia e ele não sabe como se salvar. O Felipe estava na Tzavá, ele um dia ele me conta que ele entrou em Yehudá Veshomron, ele entrou lá na. Não era Gaza, é Cisjordânia. E você não sabe a situação que ele me contou outro dia que ele passou. De repente ele não percebe, ele está sozinho, os soldados pegaram a direita e ele pegou a esquerda. Ele pegou a esquerda. Ele vê que na frente dele tem um terrorista com uma faixa para frente, para cima dele. Ele levantou a metralhadora e apontou no árabe. E quando ele sente que tem um árabe que pulou em cima dele, ele está rodeado perto de um linchamento. Tem 16 árabes com facas, com granadas. E ele está no chão levando um chute na cabeça. E ele não tem mais como comunicar, porque ele pegou a esquerda em vez da direita, e toda a pulgada dele pegou que foi para o outro lado. E nesse momento ele fala: Ribono Shelolam, o que eu faço? Que tem para fazer numa situação dessas? Até que veio a mãe dele e falou: Felipe, acorda! Ele acorda, ele está num sonho. Às vezes você vê que não tem nada, você não tem saída. Que eu faço? Pensa em rezar a Deus. Que chega um avião da Tzavá. Que esse avião pode fazer com 16 árabes te linchando? Jogar uma bomba? Você explode junto. Não! Então, que você tem para fazer? Até que você descobrir que você está dormindo e isso é um pesadelo. E de repente você está totalmente livre. A gente passa o ano e começa a dar um montão de problemas para todos os lados. E você fala: Hashem, o que eu faço? Vem o shofar e te acorda: calma, calma, você está no pesadelo. Não é tão ruim tudo isso. Se você vive com Hashem, o problema não é tão grande assim. O único problema é que você perdeu o sentido, você perdeu a direção. Parece que você está na Cisjordânia, parece que você se perdeu, parece que agora a metralhadora está jogada no chão, parece que tem 16 árabes chutando a tua cabeça e está sendo linchado. Mas isso é um sonho. Acorda! Essa é a melhor das soluções. Descobrir que não é real. A maioria dos nossos problemas é porque a gente perdeu o foco durante o ano. E é normal que te passa o ano inteiro ocupado em fazer dinheiro. O ano inteiro ocupado em aproveitar, entre aspas. E a gente perde o foco principal. Quanto tempo a gente perde no nosso dia e esquece de dar tempo para as pessoas que amam a gente? Eu chego em casa já correndo. Para onde? O quê? Você chegou em casa, sabe onde você chegou? Você chegou no paraíso. Você tem uma cama para encostar a cabeça, você tem comida te esperando e tem uma pessoa que te ama, que quer escutar como foi o teu dia. Mas às vezes a gente esquece. A gente começa a pensar que nossos maiores amigos são inimigos. Para de me encher! Você não vê que eu estou estressado? Calma. Você está estressado porque você estava longe da tua esposa, marido, pai, mãe, filho. É por isso que você está estressado. Só foca! Só foca! Você vai na sinagoga, faz uma tefilá. É tão diferente. Estuda uma hora de Torá, solta energia na Gemará, não solta em casa. Uma pessoa que para antes de chegar em casa, ele para na sinagoga e se estressa na Gemará, ele chega em casa calmo. Por quê? O estresse eu já tirei. Não chega em casa do teu cliente, do teu patrão. Porque teu patrão te estressa, teu cliente te estressa, o cheque que voltou te estressa e todos os teus problemas te estressam. Cuidado, não se pega com quem te ama, não desconta em quem te ama. Procura um lugar para alivia, alivia. Vai para o Beit Knesset, abre o Sibur e fala: Hashem, Sefatai Tiftach, Deus abre meu lábio, o fia que tem na terra. Eu vou te louvar? Não, eu vou desabafar. Desabafa com teu pai. O Sidur pode escutar tudo. O Sidur quer escutar desabafo. Aí chega na Brachá de Barecha Leino, que você quer pedir para Pardassá, por exemplo. Solta teu coração aí, não estoura em casa. Quando chega Refaim, você tem um caso chato na família, de alguém que não está bem. Ai, desabafa aí. Não desabafa em casa, não se estoura em casa. Porque a casa é teu paraíso. E a vida de viver como Yehudi te dá todas essas oportunidades. Você começa teu dia. Se você vai para a sinagoga de manhã, provavelmente você não vai atrasar nos trabalhos, você vai chegar tranquilo. Não é esse o sentido da sinagoga. Mas se fosse só para isso, já é válido. Uma pessoa que faz todo dia shacharit com minyan, sabe o que ele fez? Ele acordou no horário. Ele já está mais tranquilo, que passou uma hora lendo sidur, o que que for, sonhando o que que for. Tomou um café tranquilo e como você chega no trabalho? Agora, uma pessoa que não vai, que acorda tarde, já chega estressado no trabalho, então o dia inteiro, eu ainda preciso pôr o tefilim. Você já chegou mal, já veio tudo mal. Se fosse só por isso, o conceito sinagoga já era válido. Se o conceito de rezar beminyan era só para te colocar o horário no teu dia, já é válido. Se fosse só para você ter um momento para desabafar, dentro de um livro, refletir, pensar, já era válido. Se era só por isso, mas não é só isso. A Torá é tudo mágico, é tudo maravilhoso. E é isso que a Hashem dá pra gente. A gente precisa começar a sensibilizar. A gente precisa começar a sensibilizar nosso ouvido. No momento que a gente toca o shofar em Rosh Hashanah, o Baal Tokea, ele vai fazer aquele lexeme curto comprido. E uma das frases mais fortes, eu tive o shuhut, tenho o shuhut, já anos de ser o Baal Tokea, quem toca o shofar, já em diferentes sinagogas, e a hora que sempre me bate é quando eu viro, Ribono Shel Olam, Amud Mikisei Din, Deus, sai da cadeira de Din, de severidade, Veshem Mikisei Shel Rachamim, e senta, olha pra gente, desculpa, com piedade, não severidade, não leva a gente como Din, leva a gente como Rachamim. Mas que direito você tem de pedir para Deus? Você vai na frente de um juiz, você pecou, você errou, e você chega e fala, vira o olho, olha de outra maneira. É que na hora que toca o shofar, Hashem lembra de Akeidat Yitzhak. O que é Akeidat Yitzhak? É no momento que Avraham Avinu, ele sacrificou o Yitzhak, a coisa mais querida que ele tinha na vida dele. Mas Deus, isso foi há quantos milênios atrás? Isso acontece todo ano. Todo ano você vira para Hashem e fala, Deus, eu acabo de sacrificar o meu Yitzhak, coisas que eram queridas para mim, Deus. E nesse momento Hashem começa a olhar o que durante o ano você sacrificou para ele. Você pegou coisas que você gosta. Você pegou coisas que você gosta. Gente que tem dificuldade com Shabbat. Gente que tem dificuldade com Kasher. O que for a tua dificuldade? Se você sacrificou por Deus, isso muda tudo na balança. O que for? Pegar uma coisa que é Yitzhak, uma coisa que é Yitzhak para você, uma coisa que é querida. O nome de Yitzhak é Tzchok Asali Hashem Bazeh. Hashem se me fez sorrir de volta. Avraham Avinu era um senhor, já terminando a vida dele praticamente, com a esposa que ele amava, ele não tinha filhos. Ele já está chegando aos 100 anos, ele não tem filhos. E Deus chega e fala, Avraham, você vai ter um filho. E Avraham começa a sorrir. E o sorriso dele fala, Arash, não é que ele duvidou. Ele confiou. Você me fez sorrir, você me deu felicidade. Deus falou, põe esse nome no teu filho. Esse nome da confiança, do sorriso, da felicidade que te trouxe, que a tua vida mudou. Imagina só um homem chegando aos 100 anos, não tem perspectiva, não tem continuidade. Ele a vida inteira lutou contra a onda. Ele a vida inteira fez por Deus. E Deus dá um tapa atrás do outro nele. E finalmente ele escuta, Avraham, você tem continuidade. Você vai ter uma nação que vai ser mais que o pó da terra, mais que as estrelas do céu. Uau! Uau! E Avraham sorri, fica feliz, Hashem fala, foi esse nome do teu filho. A gente também tem desraques na nossa vida. Nós temos Yitzhak, sim. Cada pessoa tem desejos, tem coisas que gosta, tem coisas que gosta. No momento que você dá o teu Yitzhak para Deus, você sacrifica, você faz o tua Akeidat Yitzhak, isso chega na hora de tocar shofar e faz a diferença. Faz a diferença. Eu termino com duas histórias impactantes, muito fortes, mas demonstra o que é. Tem um livro que foi publicado depois do Holocausto, que quem publicou esse livro é um rabino de Chicago, sobrevivente de Auschwitz, tá bom? Rav Mises. E esse livro que ele publicou é um dos livros difíceis de se estudar. Ele era um rabino antes do Holocausto, e quando ele chegou em Auschwitz, ele não tinha um livro para consultar, não tinha um livro para abrir, não tinha nada para consultar. Ele teve as perguntas mais difíceis que um ser humano pode chegar no caso dele. E a pergunta que ele mais impactou, que ele publica depois da Shoah, ele conta de um dia que chega para ele um dia e fala: Rav, ele chega à noite, para ele chegar na barraca do rabino, ele arriscou a vida, fala: Rav, o capo chegou para mim, que eu tenho contatos com o capo, que amanhã meu filho está na lista da câmara de gás. Amanhã meu filho vai subir pela chaminé. Olha, já nem lágrima não tem para chorar, né? Como que o Ravlau conta, que quando terminou a Shoah, terminou o Holocausto, em cima de uma pilha de cinzas, imaginamos o que seria, e chega um soldado americano, e quando vê a situação de uma criancinha de menos de 10 anos de idade, vivendo no inferno, aquele soldado americano aliado começa a chorar. Então, o Ravlau olha para ele e fala: Eu sou mais velho que você, você é um nenê. Falou: Como assim? Falou: Sim, eu já não choro mais, você ainda chora, teu nenê. O meu, minhas lágrimas já secaram. Então, esse senhor chega por Avmaisles e fala: Rabino, eu descobri que meu filho amanhã ele vai subir pela chaminé. Terminou. Rabino já nem chorar não tem, mas. Lomarav, eu tenho uma pergunta para você. Falou: Fala, meu filho, fala, querido. O capo me falou que ele tem como tirar meu filho da lista. Eu posso tirar meu filho da lista? O Rav falou: Qual que é a pergunta? Onde que você tira meu filho da lista? O que você está perguntando? Uma pessoa, um pai que pode salvar o filho e está perguntando se salvar o filho. Ele falou: Rabino, você não entendeu. Todo dia tem uma cota de crianças que vai para a câmara. Se meu filho sai, entra outra criança judia. Eu posso tirar meu filho? Rabino, ele falou: Não sei. Me dá 2 horas para pensar. Eu não sei. Se tirar teu filho, você vai matar outro judeu. Eu não sei o que te falar. Me dá 2 horas e volta aqui. Por favor, me dá 2 horas. Tá bom. O judeu, 2 horas, 00, ele já está lá. Rabino, e aí? Para falar 2 horas, eu estou pensando, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Deixa eu pensar mais algumas horas. Deixa eu pensar mais. Falou: Quantas, Rabino? Eu preciso decidir. Amanhã às 8 da manhã eu preciso avisar o capo se ele leva meu filho ou meu filho fica e ele coloca outra criança. Falou: Tá bom, a gente ainda está 10h30 da noite. Me dá mais 3 horas. Eu não sei nem como pensar, que tratados de Guimarães, por onde passar os livros, eu não tenho um livro comigo, como eu vou te responder, eu não sei o que te falar. Bom, 3 horas mais tarde, esse senhor se unita lá e fala: Rabino, e aí? Rabino fala: Não sei, eu não sei o que te falar. Falou: Mas eu preciso de uma resposta, é meu filho! Falou: Faz o que você entender. Falou: Não, não, não. O que eu entendo não, o que a Alahá manda de fazer. Eu não posso colocar outra criança, mas eu tenho obrigação com o pai salvar meu filho, o que eu faço? O rabino vai enrolando mais 2 horas e mais 2 horas, até que ele chega às 7 da manhã e fala: Ah, é a última vez que eu consigo chegar aqui, o que eu faço? Em 1 hora estão levando meu filho e outra criança judia. O rabino fala: Olha, eu vou te falar uma coisa. Sempre que um Yehudi não sabe o que fazer, tem um conceito Sher Be'altaseh Adiv. Se eu preciso agir, eu preciso consultar o que é agir. Se alguma opção é agir e a outra é não agir, se você já me perguntou, Sher, senta, Be'altaseh, não faça nada, Adiv, é o melhor que você pode fazer. Eu não sei o que te falar. O homem olha e fala: Rav, isso é um psak halachá, assim que você me responde halachicamente. Ele falou: Por não saber isso que eu te falo, não faça nada. Acham que escreveu essa lista. Rabino fala: Eu imaginava que ia haver um pai quebrado. Eu imaginava que ia haver um pai destruído. E eu vejo um Yehudi saindo da minha barraca, pulando e dançando, e gritando: hoje é um Yom Tov pra mim! Hoje é um Yom Tov! Hoje é um Yom Tov! Falei, esse cara pirou. Esse cara saiu da cabeça, ele já não está consciente, ele está com um problema mental, o que aconteceu? É, ele vai sacrificar o filho, ele tá, ele pirou, coitado! E o Yehudi termina a frase: porque até hoje nossa nação vive pelos méritos que Avraham Avinu sacrificou o filho dele. E hoje eu estou fazendo aqui da Yitzhak de novo. E isso vai dar continuidade para minha nação. Deus, o meu pai Avraham Avinu quase sacrificou o filho. Hoje eu vou sacrificar meu filho. Eu estou fazendo minha Kedat Yitzchak. E se isso que dá continuidade para nossa nação até hoje, eu tenho garantia que a nossa nação vai ser eterna. Porque mais uma Kedat Yitzchak está acontecendo. Para paz estranho nessa história e fala: esses são os judeus que sobreviveram a Auschwitz. Esses somos nós. Assim que ele publica esse livro, quando ele já está em Chicago, rabino em Chicago, que ele tem anos mais tranquilos, mas ele não consegue dormir pelos pesadelos de lembrar do passado dele. Marabotai, isso é o passado. Isso não é o Brasil 2023. Isso não é o Brasil 2023. Você pode sair do Brasil 2023 e não tem esse tipo de história. Não tem esse tipo de história. Rabbi Michael Ber Weissmandl é um sobrevivente também de Auschwitz. Ele teve esposa e cinco filhos que ele perdeu no Holocausto em Auschwitz. Desculpa, ele não é sobrevivente de Auschwitz, ele foge no trem antes de chegar. Os filhos e a esposa realmente foram. Ele recasa depois do Holocausto. Ele tem mais cinco filhos. Ele tem mais cinco filhos. E no Brit Milá, do quinto filho dele, ele dá a mensagem que a gente precisa escutar hoje, em 2023, no Brasil. Nós faradim, quando a gente faz a Kiddushá, a gente diz Nagdishah, Benalitzah, Fenom, Siefot, Safekodesh. Os Ashkenazim, de costume, Ashkenaz, tem os Hassidim, tem os não os Hassidim, os Litaim, tá bom? O costume Ashkenaz é a mesma Kiddushá, mas a frase inicial é um pouquinho diferente, é o mesmo sentido. Mas é assim: Nekadesh et Shemcha Ba'olam, Keshem Shemagdishim Otom Mishmei Marom, Nekara Zer Zer Ve'amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E aí continua igual a nossa. Tá bom? Mas não é Nagdishah Benalitzah, Nekadesh et Shemcha Ba'olam. Então chega Rav Michal Ber Weissmandl. Ele fala: eu tive cinco filhos antes do Holocausto e perdi os cinco. Eu estou tendo cinco filhos agora depois do Holocausto. E eu peço para vocês, meus cinco filhos, Nekadesh et Shimcha Ba'olam, santifique, Nekadesh, santifique, et Shimcha, o teu nome divino, Hashem, Ba'olam, nesse mundo, Keshem Shemadishim, da mesma maneira que os teus cinco irmãos santificaram o nome de Hashem, Otou, o nome de Hashem, Bishmei Maron, nos céus. Eu tive cinco filhos que fizeram o trabalho do passado, que era santificar o nome de Hashem, dando a vida, entregando a vida. Hoje em dia, Hashem não está colocando essa prova na gente. Ele está colocando outra prova. Não morrer por Kiddush Hashem. Viver o Kiddush Hashem. Sair na rua com uma kippá e demonstrar o orgulho que eu tenho de ser judeu. Sair nas ruas que a gente tem e comer kasher. Sair nas ruas que tem e não olhar para o que não deve. Passar as provas de hoje em dia e cumprir Shabbat. Isso é a Kedat Yitzchak de hoje em dia. O mundo que vende para a gente tanta coisa que aparentemente é maravilhosa e está conectado com a sinagoga e judaísmo. Eu tenho um jogo do Corinthians para assistir agora e eu não vou estar de vir escutar um shiur. Isso é maravilhoso no nome de Hashem, nos olhos de Hashem. Isso é a Kedat Yitzchak. É pegar o que é mais gostoso para você, uma coisa que eu amo, que eu vibro. O porquê eu amo e eu vibro, eu não sei, tá bom? Eu já soube isso no passado, graças a Deus. Depois de muita humilhação, eu larguei já isso daqui. Imagina só que eu, em 2014, estava morando na Argentina e precisei assistir aquele jogo maravilhoso. Não assistir, mas vivenciar aquele jogo maravilhoso de 7-1, morando no país que mais gosta de zombar do brasileiro. O que que eu escutei depois de lá? Eu não, nunca mais quis assistir um jogo de futebol, tá bom? Chega de sofrer por pessoas que não têm nada com você, tá bom? Não são pixels na tua conta, ele nem sabe que você existe. E eu sofri e fui zombado e tudo, mas na verdade, quando eu vi o futebol um pouco antes, eu tive uma revolta um pouco mais forte. Eu começo a torcer em 93, 94 e deixo de torcer em 2006, 2005, que é quando eu viajo para os Estados Unidos. E eu escolhi o time errado para torcer. Então, o time que teve Grolha até 93 e voltou a ter Grolha depois de 2006, quem era? Quem ganhou o Libertador 92, 93 e não desistiu? Exatamente. Mas eu torci de 94 a 2004, 2005. E o São Paulo não ganhou nada. Eu só fui zombado. E quando eu estou na Ishibai Intels, eu estou nos Estados Unidos e não estou acompanhando isso, porque o São Paulo ganhou o brasileiro, eu viro para o meu irmão que ainda morava aqui, eu falei, eu nunca mais quero escutar do São Paulo. Me decepcionou por mais de 10 anos. E quando eu não acompanhei e ganhou, lá eu falei, eu nunca mais quero assistir um jogo, né? E não quero saber nunca mais, porque eu não assisti uma glória, entre aspas, do meu time. Eu entendi a besteira que é que não vale nada. Eles não fizeram nada por mim, mas tá bom. Não é esse, não venha o caso agora, tá bom? Não venha o caso agora. Mas quando você tem uma coisa que você vibra, que você ama, e é difícil, o mundo vende pra gente muita coisa, muita coisa. E você fala, para, eu sou judeu antes que tudo. Para, eu tenho um shabat antes que tudo. Para, eu como kasher antes que tudo. Para, eu me visto com recato antes que tudo. O que que for? Isso estremece no céu. Há 80 anos atrás, os nossos pais entregaram a vida por ser judeu. Hoje em dia, a gente vive a vida como um judeu. O teste mudou. E não sei que teste mais difícil. Não sei que teste mais difícil. Mas Hashem hoje pede pra gente, você vai viver num Brasil que você não é de sobre antissemitismo. Graças a Deus, quase não se escuta casos. Você vive num Brasil, você não vai ter problema. Você vai conseguir se virar com tudo. Mas o Lamazé vai começar a te vender coisas que vai te impossibilitar. Vai ser impossível você conseguir manter. Se você manteve, 80 anos atrás, a minha avó entrou em Auschwitz. Equivale. É isso mesmo. Então, se a gente quer chegar com aquela sensibilidade, escutar o tu, 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 e entender que Deus está te falando, Mila, eu estou te esperando. Blat, eu estou feliz de você estar na sinagoga. Ei, uau, maravilhoso que você agora recebeu, foi estudar mais umas horas de Torá, e assim por diante, você quer escutar que é isso que o Shofar está te falando. Felipe, cola a cavota que você estuda e ela fala de Shabbat, teu Shabbat vai um passo para frente. É isso que Deus está te comunicando no Shofar. Se você quer escutar, você precisa conseguir sacrificar algum Yitzhak. E o mês de Elul é preparatório. Ben Adam, a gente vai ler amanhã esse Lichot. Ser humano, Malecha Nirdam. Eu tô acordado! Não, não, não! Acorda! Kumkera Betachanunim! Acorda! Lá, um passinho para frente. Deus não pede passos enormes, pede passos constantes. Pitchuli Petach. O Hazal fala, né? Os nossos sábios falam que Deus fala assim. Pitchuli Petach, me abre uma porta. Que Chudoshel Macha. Igual um furinho de uma agulha. Vani eftach lachem. E Deus abriu para a gente que é pitchó shelulam, como um portão gigantesco, como aquela porta da sinagoga Betiakov que nunca abre. Imagina só aquela porta que só está lá de enfeite, entre aspas, sabe? Uma porta de um castelo, aquele portão gigantesco. Deus fala a mim, passa uma agulha. Eu quero uma porta como uma agulha. E eu vou abrir para vocês um portão que é pitchó shelulam, de um castelo. Fala, Shalom Shvadron, por que uma agulha? A agulha é o menor furo que tem, mas ele é constante. Ele pega e vai até o final. Dá tapinhas, isso não faz nada. Mas quando você pega uma agulha e você quer costurar, você pega a coisa mais fina que tem, que consegue entrar em qualquer buraco. Você imagina, mas essa camisa não tem nenhum buraco. Você pega uma agulha e começa a descobrir que ela está totalmente furada. É um montão de fios juntos que parecem um tecido liso. E você passa uma agulha e você pega o fio até o final. Pega uma coisa pequena, mas seja constante até o final. E se você for constante, na hora do shofar você vai escutar teu código Morse. Porque o maior presente que um judeu pode receber é a voz do shofar. Kazakuba.